A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o professor Vahan Agopian, reitor da Universidade de São Paulo. Durante o programa, o professor Vahan está nos falando sobre a USP e o agendamento da universidade para as questões dos direitos humanos, diversidades, ensino, pesquisa e extensão. Professor Vahan, no bloco anterior, eu perguntei para o senhor a relação, né? O que significa um campus universitário do tamanho aí desse campus central da USP. E eu até questionei se não deveria ser um laboratório, né, de experimentação de cidade, né? E o senhor fez algumas colocações, inclusive, sobre a questão da mobilidade.
Sim, eu estava citando a mobilidade, que a prioridade número um é o pedestre. Nós vamos incentivar isso através de... As calçadas já estão sendo todas reformadas, nós vamos criar lombofaixas, porque pedestre tem que andar... No mesmo nível, não é o pedestre que vai ter que se incomodar por causa de para atravessar uma rua. Segunda prioridade, os ciclistas, estou colocando ciclistas, não os esportistas, porque isso é uma coisa curiosa. O campus do Butantã da USP é o único local que aceita os ciclistas de competição. E não é que os outros locais não gostem dos ciclistas, é que ciclista de competição não pode conviver com ciclistas normais que usam para transporte ou para recreação, não dá para conviver com pedestres, porque esses ciclistas de competição, eles andam em blocos, em alta velocidade, não conseguem frear, não é uma vontade deles. Muitas vezes eles não conseguem sair da bicicleta, porque a bicicleta, os pedais, eles acabam calçando os pedais. Então eles têm uma realidade diversa. Mas como a USP estimula o esporte, então nós aceitamos os ciclistas esportivos desde que eles utilizem o campus fora do horário que temos alunos, funcionários, e temos até alunos de escola básica. Nós temos o nosso colégio de aplicação, temos alunos de escolas de cursos médios e básicos frequentando os nossos museus, nossas unidades. Então nós tentamos regulamentar. E a terceira prioridade é transporte público. Agora, não podemos proibir a passagem de automóveis, porque a USP hoje está inserida na malha urbana do município de São Paulo.
O senhor diria um motorista entra pela portaria número 1 e sai pela portaria número 3.
Nós não conseguimos, se nós bloquearmos isso, São Paulo vai ter um caos maior no transporte público. Mas, então, essa prioridade. Você falou da mobilidade e eu acho que... são várias outras iniciativas, utilização de energia alternativa, otimização em todos os consumos, reciclagem, acessibilidade. Sempre nós, a maioria dos nossos prédios aqui nesse campus, não estou dizendo todos, porque nós ainda estamos concluindo alguns acessos, a maioria tem acessibilidade plena para cadeirante ou para pessoas com outras necessidades. Temos internamente veículos para pessoas que têm necessidades especiais. Então, precisa de algum desses veículos, é só solicitar para a guarda universitária que vai, pega a pessoa e leva para outro local. E estamos tentando... isso é um sonho antigo, Ricardo, e já houve nas gestões anteriores, principalmente acho que há uns 20 anos atrás, na gestão do professor Jacques, de criar, de tornar o nosso campus um local para que a população utilize de maneira positiva. Infelizmente, nós tivemos nosso campus, quando estava aberto, tornou-se a terra de ninguém. Nós tínhamos o pessoal quebrando vidros, fazendo...
Tínhamos os shows aqui com 20 mil pessoas.
Os shows ainda eram mais organizados. O problema não era o show, que você tem uma TV, até, na época era TV Cultura, tudo muito bem organizado. Era a questão da pessoa se achar no direito de colocar duas traves e jogar bola aí ao lado de um prédio. No dia seguinte, você tinha algumas vidraças quebradas, ou o pessoal se julgar no direito de fazer uma fogueira e assar carne, provocando pequenos incêndios e assim por diante. Mas se nós conseguimos regulamentar, nós temos aqui no campus, e eu acho que temos a obrigação de oferecer uma diversidade de animais, aves principalmente. Temos uma diversidade de flora, e eu acho que por um jovem urbano que vive em São Paulo, é bom ver, conhecer essa riqueza de flora. Nós temos obras de arte importantíssimas. Nós temos estátuas de autores muito importantes. Nós temos museus. O MAI está aqui dentro. O museu, não, a Geosciência tem um museu fantástico. E isso precisa ser colocado à disposição. O IEB tem acervo também fantástico.
O MAC também, apesar que se transferiu.
Não, o MAC, a parte positiva está toda no
Ibirapuera.
Então nós temos muita coisa que podemos oferecer. Isso tudo nós estamos nesse projeto amplo, está sendo regularizado, e a prefeitura já começou. Quer dizer, você vai ver que as calçadas já modificaram, já temos os primeiros lombofaixas sendo construídas. Na questão de ciclovia, nós estamos fazendo um acordo com a prefeitura do município de São Paulo para ter uma continuidade. Incentivamos o transporte coletivo, colocando para a nossa comunidade de graça o transporte da estação do metrô para dentro do campus. Nós fizemos esse convênio concluindo esse convênio com essa empresa que explora bicicletas para se instalar também dentro da Universidade de São Paulo, desde que dê vantagens.
Para facilitar o deslocamento dentro do próprio campus.
Mas desde que dê vantagem aos nossos alunos. Quer dizer, nossos alunos não precisam ser considerados clientes normais. Então, nós estamos tomando várias medidas e, obviamente, eu acho que nós vamos fazer uma competição entre os alunos para sugestões do que fazer para poder abrir o campus. Isso deve ser ainda nesse primeiro semestre. Então, nós temos várias iniciativas que estão sendo tomadas. E isso, dentro da linha de diversidade em ciência, é incluir os que não são da comunidade USP dentro da nossa universidade.
Perfeito. Que música podemos ouvir agora?
É uma música que me marcou muito, a Canção da América.
Canção da América, a composição do Milton Nascimento e Fernando Brant. E por quê?
Eu digo o seguinte, eu fui para o exterior em 79 fazer meu doutorado. E eu tenho um amigo muito próximo e faço aniversário em dezembro. No dezembro ele me mandou, na época, um cassete com essa música do Milton Nascimento. Eu achei a música linda, fiquei entusiasmado, mas depois eu soube que ele estava passando por um problema pessoal muito grave, isso eu soube em janeiro. E eu, como amigo, não estava ao lado dele para ajudá-lo, para apoiá-lo. Então essa música me marcou muito, pela qualidade dela e pelo momento que ocorreu, que esse meu amigo me mandou a música e era um recado para mim. Eu estou precisando de amigos.
Perfeito. Então nós vamos ouvir a Canção da América, composição do Milton Nascimento e Fernando Brant, interpretada por Milton Nascimento.
Vai se encontrar.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o professor Vahan Agopian, reitor da Universidade de São Paulo. Pois é, professor Vahan, o senhor escolheu aí Canção da América, e até contextualiza a música, né, que é um período ainda marcado pela ditadura. Aí o senhor estava na Inglaterra, né, o senhor até chega a narrar algo pessoal. Agora, pegando um gancho com esse período que essa música surge, né, que é de uma utopia, de se pensar num novo país, como o senhor tem visto o nosso país hoje?
Preocupante. Ricardo, aquilo que eu falei antes, conhecimento, desenvolvimento do conhecimento, a pesquisa, não é uma produção industrial, não é uma produção em série. Ela tem toda uma fase de maturação e desenvolvimento. Então, quando você corta o investimento, você está de fato matando o que foi desenvolvido até então. E ela não vai ser retomada, ela demora. Nós temos isso muito claro. No estado de São Paulo, nós vivemos uma realidade um pouco diferente, menos grave, porque nós temos uma fundação de apoio, que é um exemplo internacional. Não sei se todos os ouvintes sabem, mas a FAPESP é um modelo internacional de uma agência de fomento à pesquisa. A FAPESP, ela patrocina e pesquisas de longo prazo. Ela incentiva certas áreas de conhecimento e ela apoia o pesquisador no projeto individual que ele queira desenvolver. Mas isso afeta todo o país. A Universidade de São Paulo, apesar de ser uma universidade estadual, receber os recursos através dos recursos do Estado de São Paulo, uma porcentagem do ICMS, apesar de termos a FAPESP, dependemos sim do apoio federal. Aliás, todas as universidades estaduais em toda parte do mundo precisam do apoio federal. As universidades norte-americanas, inclusive as ditas privadas, recebem uma porcentagem considerável dos seus recursos de apoio federal. Algumas das universidades ditas privadas dos Estados Unidos, às vezes 70% do seu orçamento vem de apoio do governo federal norte-americano. Então, isso logicamente preocupa e preocupa muito. Eu espero que haja uma conscientização bem clara sobre isso. A Universidade de São Paulo está fazendo o seu papel. Nós estamos divulgando que é uma universidade de pesquisa em todos os meios que a gente possa fazer. Nós estamos explicando a importância dessa universidade de pesquisa para o país, a necessidade de se ter essa universidade de pesquisa, e explicando a importância de se desenvolver conhecimento no país, inclusive não somente para o governo, mas para os setores privados e setores da sociedade.
Porque, além do governo federal, né, que demonstra incompreensão do papel da ciência, tem demonstrado, né, a falta de compreensão na questão da educação, da ciência, nós temos também o governo estadual, que também não é muito sensível a essas questões. O senhor concorda?
O governo estadual está mantendo um relacionamento muito correto com as universidades públicas paulistas, com as três públicas paulistas. Cumpre todos os seus compromissos, respeita a nossa autonomia, isso é um ponto fundamental. Talvez também não tenha sido divulgado muito bem, mas depois da Constituição de 88, que deu autonomia às universidades, as três únicas universidades autônomas do país,
USP, UNESP, UNICAMP,
são as universidades estaduais paulistas, através de um decreto de 89. E esse decreto está sendo respeitado e cumprido rigorosamente pelo governo do estado. Isso é muito bom, isso é um bom sinal, da mesma forma com que o governo está mantendo também e cumprindo as suas obrigações junto com a FAPESP e com as outras áreas de ensino e pesquisa, com os institutos de pesquisa. Mas a sociedade tem que entender isso. Na hora que a sociedade não entende isso, os políticos se sentem livres para fazer o que bem entendem. Na hora que a sociedade coloca a educação, houve uma estatística recente, aqui no município de São Paulo, não sei se na Grande São Paulo, agora não vou me lembrar, em que a educação era a sétima prioridade, então aí nós estamos realmente sem muita expectativa.
Sobre as questões de gênero, né? Principalmente Sim. envolvendo a questão da mulher, a USP implementa, junto com a ONU, o escritório USP Mulheres. Né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem, um levantamento sobre isso, mas para o próximo bloco.
Tá bom, perfeito.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.